Podcast HQ Fã, Saint Seiya Soul of Gold vai passar de graça na internet.
Oh, mas não era assim já?
Então, a minha notícia aqui é o seguinte, é uma enxurrada de revista em quadrinho que está sendo lançada em 2015. A Panini anunciou aí a capa de Demolidor Revelado do Bendis e do Malevi.
Segundo meia hora, sequestrador cai em golpe da perereca e vai pro brejo.
Pois é, e falando em perreco, bem-vindo ao podcast HQ Fã. Esse aqui, rosteando, está o Povo Aranha, conversando com nossos camaradas de última hora, o Eric, o sidekick do Batman, e o nosso gravador, o Madruga Jackson.
Só tá aqui pra gravar.
Pois é, a gente. Pra vocês verem como esse podcast é exclusivo, só os membros mais importantes, só a elite tá participando. Esse podcast foi planejado há meses, anos, né? Que é simplesmente a gente vai falar sobre o Homem-Aranha.
Pessoal, eu entrei aqui, não quero falar putaria pra vocês. Eu sou a mãe do Lucas Rodrigues. Eu só quero pedir pra vocês que a partir de hoje não mande nenhum tipo de putaria.
Pera aí, Juninho Souza, é putaria? Solta pra elas.
Calma,
que elas querem te dar,
menina, não se desespera. Tem peru pra tua, tem peru pra ela. Chama todo mundo, a putaria tá formada. Toma peru, toma que é de graça.
Treta morre na treta, acontece na treta, fica na treta, ninguém nunca vai saber. Fica junto com o meu você.
Pessoal, boa tarde. Eu vim aqui, na verdade, pra falar pra vocês que quem tá falando aqui é o pai do Lucas. Vocês continuem mandando putaria pra ele, sim, que moleque tem que viver, moleque tem que ver putaria. A mãe dele é maluca. Putaria é isso mesmo, tem que mandar putaria mesmo. É pau no cu o tempo todo, pau na xota, mulher chupando mulher. Mulher pelada, Lucas tem que ver essas coisas mesmo, senão ele vai virar viado.
Peça perereca batendo na minha piroca. Peça perereca. Peça perereca batendo na minha piroca. Peça perereca batendo na minha piroca.
Perguntar pro nosso camarada Eric sobre quem é esse indivíduo aí das teias, esse tal de Homem-Aranha.
Primeiro, muito legal a gente falar de um personagem tão simbólico, né, nos quadrinhos e na infância e na história das pessoas que curtem o meio nerd, né, que puderam crescer vendo os seus principais personagens. E com certeza, né, o Homem-Aranha é um dos mais importantes. Primeiro porque nos anos 80 ele foi o personagem mais colecionado do Brasil ao lado do Conan, né? Então só isso já refletiria aí uma importância muito forte dele no próprio consumidor brasileiro. Mas sobre o personagem em si, ele foi criado lá na década de 60 pelo Stan Lee, que praticamente é o mentor de todos os personagens da Marvel. E basicamente era uma ideia que não empolgava muito os editores da Marvel na época, né? Pelo fato de que a Aranha era um personagem meio... É um animal meio repulsivo para as crianças, mas a ideia era o quê? Era falar um pouco de um personagem que fosse um pouco mais humano, que tinha características mais parecidas com os adolescentes, com as pessoas que estavam lendo, né, os quadrinhos na época. Então ele é um personagem, um colegial, que foi um nerd inteligente, mas meio tímido, tinha problemas ali de convivência com alguns colegas e tal, e ele foi picado ali por uma aranha radioativa e herdou poderes, né, característicos desse animal. E posteriormente ele tem uma tragédia que permeou a vida dele e ele passou a ter em cima dessa tragédia ele passou a ter um legado, ele determinou como ele iria tocar a vida dele e acabou se tornando um herói. Criou um estereótipo também, né, de marcar os personagens posteriores, do tipo, temos um código de ética a partir do momento que tem que ter uma tragédia, e essa tragédia impactar o cara pra continuar o legado dele como herói.
Tá bom. Aí, Madruga, qual é o seu primeiro contato com Cabeça de Teia?
Cara, foi naquela fatídica animação dos anos 90. E passou aqui na...
com aquela dublagem perfeita.
Na Globo. É. Sim, sim, aquela dublagem do Lobão. O Atrevido e Companhia Ilimitada.
O Animal também,
e depois disso, cara, meu contato. Sim, sim. E depois disso, meu contato foi com jogos de videogame, cara.
Começando
que
por qual?
Foi. Cara, primeiro foi o jogo de Super Nintendo. Aquele que. Cara, fugiu o nome, acho que era Web alguma coisa, que era ele e o Venom, que era um beat'em up que você saía na fase batendo nos carinhas, que você podia escolher o Homem-Aranha e o Venom.
Era muito bravo, aranha na parede?
Sim, sim, era esse mesmo.
Oh, mas falando desse tipo de material, vocês querem começar falando do que vocês acham legal do aranha, do que é ruim mesmo, daquilo que é ruim, ruim pra caralho? Tá bom, Eric, você que atualmente anda tão feliz com os rumos que a aranha tá tomando, fala aí o que você achou pior merda do aranha, os piores.
Isso tá tão... me incomoda tanto que eu cheguei a fazer o post aí, que provavelmente a gente vai deixar nas referências, né? Eu fiz alguns posts sobre o aranha já, na minha trajetória dentro do HQ Fan, e um dos últimos dele é um recente, tá? Eu acho que agora de 2015 mesmo, não faz um mês que eu fiz, foi o das piores histórias do Aranha. E assim, cara, é claro que quando tu pega histórias, for olhar um personagem tão publicado, que tem tantas edições publicadas, um cara como é o Batman, como é o Super-Homem, que tem mais de duas ou três títulos mensais, né? É óbvio que tu tens uma equipe trabalhando pra fazer histórias tapa-buraco, histórias que tem que ser entregues dentro de um prazo, e que tu vai ter coisas ruins no meio disso aí. Isso eu acho natural.
Mais ou menos.
O problema é que eu vejo é que assim, tem muitas opções editoriais horríveis dentro da cronologia do Aranha. E complicaram demais ele dentro dos últimos anos, sabe? Dá pra escolher mais de uma história que se desenvolveu por 2-3 anos de enrolação. E que foi horrível, cara. E então assim, dentro desse post tem algumas. Eu vou citar... uma das que me incomoda, tá? Que foi mais ou menos o quê? Foi a minha fase de leitor mesmo, de mensal, de pegar em banca, e que acabou me desmotivando até pra continuar com o personagem, que foi a Saga do Clone.
Pra quem começou nos anos 90, é longa.
É, então, a minha, sabe, a derrocada foi a Saga do Clone. Porque, tipo, eu acompanhava nessa época, eu comprava quadrinhos em banca, e era um leitor em ascensão, assim, tipo, tava iniciando, assim, já tinha uma prospecção assim, de querer ficar como leitor e tal, e eu gostava muito do Aranha já. Tinha alguns materiais dos anos 80 que eu gostava bastante, tipo, a saga da Jim the Wolf, algumas coisas que eu curtia, e chegou nos 90 ali, começou a degringolar, e a Saga do Clone me incomodou o seguinte, cara, a premissa inicial... talvez não fosse algo que tivesse tanto impacto, mas depois que ela começou a se estender com meias verdades, tipo, uma hora uma hora não é o Aranha, não é mais o Aranha, não é, ele é o clone mesmo, não, agora o clone não é mais o clone, ele é o verdadeiro, agora o verdadeiro é o clone, e vai.
Tipo, a Marvel, ela queria fazer uma coisa impactante, mudar pra sempre o Aranha, e no meio do caminho eles arregaram, né, tipo assim, não, vamos voltar com ele, não vai ter filho, não, a Tia May vai voltar, o Duende, o caralho é 4, foi mais ou menos.
Yeah.
Madruga, tá aí ainda?
Sim, tô aqui.
Fala aí de alguma merda que você já viu, assistiu, jogou, leu, comprou, do Aranha, qualquer coisa.
Cara, é nessa parada dos quadrinhos aí, até como o Eric tava falando, eu acho que a grande merda do Homem-Aranha é essa maldita mania da Marvel de manter o status quo dele, de ser um juvenil, um nerd, fudido, não sei o quê, que não pode se dar bem na vida, tem que só se ferrar pra poder os nerds derrotados americanos ter uma fagulha de esperança no mundo. Cara, isso é mó merda, porque, pô, isso aí limita muito o personagem. Ah, daqui a pouco eles vão fazer o quê? O Homem-Aranha é broxa com 16 anos.
Se vocês querem viver essa vida fútil, essa vida imunda, essa vida de brincadeira, problema é de vocês, mas não chamem mais meu filho pra isso.
Só falta.
Mas ele vai virar tipo assim o tiozão aranha, né? Aquele velho lá que ainda acha que é novo.
Putaria é isso mesmo.
É, cara, o cara vai ser há 16 anos tendo que ir no Boston Medical Group com disfunção erétil. Porra, que, cara, toda vez inventa uma merda pra ele.
É, não consegue manter um emprego, não consegue manter um casamento.
É porque a Mary Jane não usava bigode, cara. Porque se ela usasse, sabe como dizer, né? Com mulher de bigode nem o diabo pode.
Ô, oh, mas o Steve Ditko, co-criador do Aranha, queria que ela fosse feia também, hein? O Stan Lee, de tanto insistir que não, ele saiu do título e conseguiu fazer ela bonita na fase do Romita Jr., do Romita da pai.
Madruga, preenchendo o que tu falou, tem um negócio interessante. A Marvel, se tu pegar realmente e começar a ler hoje a cronologia, eu tenho praticamente boa parte da história do Aranha dos 70 pra cá. Desde as primeiras que eu tenho aquela coleção preto e branco, que tem as primeiras edições dele pela Abril, eu tenho praticamente toda a coleção de formatinho do Aranha pela Abril. Se tu ler essa trajetória dele, tu vai ver uma ascensão em que a Marvel tinha, através dos roteiristas que assumiram o Aranha nos 70 e 80, tipo Marv Wolfman, David Michelinie, essa galera toda, a gente via uma coisa nele que depois a Marvel tentou desmistificar com a vinda dos filmes. Se tu olhar nos anos 80, o Aranha tinha... Era o cara que tava... era diferente a perspectiva de emprego. Era o cara que já tava formado e tava fazendo uma outra faculdade. Era o cara que tinha lançado o livro Teias, lá na fase do Todd McFlynn, que ele tinha um livro que ele tava rodando vários países, divulgando o livro dele com as fotografias, sendo elogiado pela crítica, dando autógrafos. Ou seja, era um cara que a gente tava vendo o seguinte: era um cara casado, era um cara com uma carreira, já não era mais aquele colegial que a gente viu iniciar. A gente tava vendo ele dando um passo atrás do outro e amadurecendo dentro da cronologia dele mesmo. A gente tava vendo o Homem-Aranha, isso eu achava interessantíssimo, cara. A gente viu o Homem-Aranha casar, a gente viu o Homem-Aranha ganhar o mundo com o trabalho dele, passar do freelancer pra ser um cara que tinha conseguido lançar um livro com o trabalho dele. Era um cara que tava em ascensão. A partir do momento dos anos 90, em que começaram a mudar o jogo, foi quando se lançou os produtos do tipo o filme. Isso começou a fazer o quê? Veio a linha Ultimate e veio esse negócio de tirar isso do personagem, cara. Então eu acho que isso foi um retrocesso pro Aranha. Por isso que quando chega na fase em que a gente vai falar dessa história em que é feito o pacto com o demônio, eu acho que isso aí é um retrocesso, porque a gente tinha um personagem em ascensão. E daí depois a gente apagou tudo isso pra começar um personagem... E deixar ele mais perto das linhas de produtos derivados, tipo filme, etc. Eu acho isso errôneo, porque apesar de ter leitores novos que estão acompanhando agora o personagem, e eu, e os outros personagens, e os outros leitores que acompanham o personagem há tantos anos, e que estavam empolgados com isso também, cara, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho que a Marvel... deveria ter dado uma olhada, uma perspectiva melhor.
Ela tem a resposta bem, bem pronta pra vocês. Pau no seu cu.
Putaria é isso mesmo.
Você não me dá mais dinheiro, tô nem com vocês.
E aí, povo, tua pior história?
Com o maior prazer, cara. Puta que o pariu, vá tomar no cu do slot. Homem-Aranha Superior é cu.
Calma, sua piranha, calma.
Esse puto já deu uma diminuída, assim, no nível das histórias do Aranha quando ele assumiu sozinho o título. Mas caralho, esse cara cagou com o Aranha bonito. Vá tomar no cu. Ele, assim, ele transformou o Homem-Aranha num psicopata. Tem falado que fez com o próprio Dr. Octopus meio que matando ele, né? Pra transformar naquele outro personagem que, sério, quando eu olho pro Homem-Aranha Superior, eu não consigo imaginar aquele gordão de óculos. Vivia fazendo aqueles planos mirabolantes de super vilão de desenho animado. Sério, ele não só estragou o Homem-Aranha pra mim, mas...
quase comeu, te amei.
É, não, cara... Aquela cena do Homem-Aranha no corpo do Dr. Octopus, lembrando dele fazendo sei lá o que com a Tia May. Ah, não, cara, muito errado. Sem falar que ele também trouxe o magnífico desenhista Humberto Ramos pro título, né? Foi ele que insistiu em trazer esse puto pra lá. Sério, o Homem-Aranha já teve muitas cagadas, mas desde quando eu comecei a acompanhar ele, há pouco tempo, já na Guiasville, essa foi a pior, cara. Não tem palavras pra isso, cara, é uma merda. Uma bela de uma merda. Ai, o problema é essa coisa que você falou, do sensacionalismo. Eu acho até que eles incentivaram o slot a botar pra fuder mesmo. Começar essa putaria assim e fazer o pior, assim. Eles não frearam, eles aceleraram o que já era ruim, cara. Esse é o problema, pra conseguir vendas. Porque gostando ou não, cara, o Homem-Aranha Superior, ele vendeu pra caralho, né? Justamente. Por causa da química. E isso me deixou muito... É, o marketing. Ai, agora que eu extravasei, eu tô tranquilo, cara.
Viado.
Vá tomar no cu, Tenslot. Cara, tô me sentindo até mais leve agora. Ai, que alegria.
Cara, imagina o... Nessa onda aí de sensacionalismo, essas paradas, imagina o Homem-Aranha, o Peter Parker preso no corpo do Octopus, indo na Márcia e falando, estou preso no corpo do meu pior inimigo e toda noite eu sonho que eu tô comendo minha tia.
Cara, isso seria pro caso de família.
Porra! Exatamente, cara.
Ficaria foda, cara. Ô, mas Madruga, fala aí de alguma coisa boa aí, claro, venha. Don't hold back.
Eu vou dizer que era o Leopardon, cara, da série a série japonesa.
É, que até apareceu no Spider-Verse também.
Sim, cara, porra, a galera fica falando, Bug-Aranha, Bug-Aranha, não sei o que. Cara, foda-se, o Leopardon, o Homem-Aranha japonês tinha um
robô de Megazord.
Porra, cara, Bug-Aranha é o cacete, até aquele desenho novo que fica passando no Disney XD, o Homem-Aranha tá todo legalzinho que ele tem uma moto, cara. Mas, tipo, olha, se deu um robô gigante.
É, tipo, imagina, ele não é ruim, cara. Aquele... Ele é legal, mas o robô gigante é muito mais massa velho, cara.
É, pô, o que você prefere? Um bugre que anda na parede ou um robô gigante que tu pode cair na porrada aí com o Godzilla, cara? Sei lá.
Cara,
porra, não tem nem comparação, cara.
Tanto que até me chateou no começo do Spider-Verse que, assim, meio que destruíram ele meio na mesma edição que ele apareceu. Eu até fiquei feliz que no final ele voltou, cara, que foi realmente legal.
Essa é a intriga da oposição, cara. É. Esses nerds gordo americano que não gostam de robô gigante, não gostaram nem daqui do Pacific Rim.
E é bom, o Círculo de Fogo é bom, pô.
Sim, sim. Muito bom, incrivelmente bom.
E aí, Todd?
Pelo celular, quer dizer.
Porra, vocês estão gravando porra nenhuma, seus viados?
Estamos gravando sim. Cês... Já falamos mal do Aranha, agora vocês estão falando bem.
Todd, não, peraí. O Todd vai ter que gravar duas coisas. Vai ter que gravar falando como é que conheceu o Aranha e uma história que ele achou ruim. Vai lá, Todd.
Não, Todd...
Tá gravando aí porque eu não tô.
Tá gravando, deixa eu gravar. Pronto. Agora tá gravando aqui de novo.
Porra.
A gente caiu e voltou com o Todd agora.
Eu vou... Então, não, mas eu vou sair rapidinho, porque já tem um mês que aquele Thierry tá me chamando pra gravar com eles. Aí ele vai me adicionar na chamada daqui a pouco.
Essa é a participação mais rápida na história do mundo em um podcast.
Ah, vai gravar lá o Torre dos Gurus?
É, a Torre dos Gurus, até o mesmo, lá me chamando, eu tô fugindo, mas dessa vez disse que ia me adicionar.
Essa foi a participação do Todd no nosso super especial podcast 100.
Não, mas eu conheci o Aranha faz tempo, eu conheci foi em 93. Eu roubava as revistas escondidas do meu primo, que quando ele pegava, ele descobria que eu pegava, ele não dava cada cacete, puta que pariu.
Que delícia, cara!
É por
isso que você ficava pegando direto.
Ah, filho da puta, olha aí. Ô, Madruga, você tá andando muito com o Eric, você tá muito zoeiro, viu?
Isso é a melhor história do Aranha.
Puta, melhor. Cara, eu tenho uma aqui, a Caçada de Kraven. Esse aqui eu tenho, esse aí é boa porque eu tenho em casa. Foi uma das poucas que eu li, de verdade. É boa. Quer dizer, boa é mais ou menos, né? Mas é meio enrolado, aparece aquele clone dele, Kane. Toda vez que envolve um dos clones, a porra não fica tão boa, não. Mas, enfim, é boa.
É.
Que o Kraven mata no início o clone dele, não? O Kenny, não é isso?
Não, povo? ele meio tá que dopa o Aranha e faz ele ficar dormindo no caixão.
O quê?
O clone nem aparecia nessa fase aí, foi depois.
Ah, mas então tem outra caçada aí, porque depois tem uma caçada que o Kraven mata o clone primeiro.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Que ele acha que é o Peter. Não, mas não tem essa história não, povo.
Não.
Tem, filho da puta, que a mulher do Kraven traz ele de volta à vida, e aí ele vai se vingar do Aranha, ele mata o Peter Parker, mas depois mostra que não foi o Peter, foi o clone maluco dele, acho que é o Kenny.
Ah, é, isso daí foi muito depois também, né?
Foi essa aí que eu vi. Dizem isso, né?
É, rejeitada e depois ser feita, que o Demantis depois fez ela pra ela lá de volta à sanidade, né?
Olha aí, filho da puta, essa DC, tira um dia, né, depois não traz essa porra aí que a gente vai usar.
Ô, mas antes de ser uma história do Homem-Aranha, não sei se vocês sabem, essa história, antes de ser dele oferecer pro Batman, essa história devia ser da Marvel e seria com o Magnum, aquele herói super importante dos Vingadores, sendo morto, entre aspas, pelo irmão dele, o Ceifador.
Ah tá, pensei que era o
depois sorvete. Voltou da vida. Só que a Marvel achou que a história era boa demais pra aquele personagem, né? Então eles descartaram.
Mas é isso mesmo, a história é muito boa demais pro Magnum. Ninguém sabe quem é o Magnum, porra.
Ô, o Madruga tá falando alguma coisa antes, não tava?
É, foi uma pequena piada. Foi um comentário jocoso sobre o Magnum ser o sorvete.
Ninguém entendeu. Ninguém entendeu que ninguém tomou sorvete Magnum.
É.
O povo aranha toma, que ele é rico, que esse sorvete é caro pra caramba.
Sim.
Eu não tenho dinheiro pra comprar uma porra dessa, não.
Cara, outro dia eu tava passando na padaria, cara, aí vi esse versão especial Magnum, um doce de não sei lá das quantas. Aí eu fui olhar assim, eu falei, pô, interessante. Caraca, R$12 um picolé.
Olha aí, você é maluco, rapaz?
Falei, eita porra.
R$12, você junta mais 5, você vai no Braga de Jorge e se diverte a noite toda.
Pô, não é? Porra. E você não tem nenhum esforço de chupar, quem chupa é outro.
Exatamente. E aí você. Aí não, quando passa o seu melhor amigo que vê você gastando R$12 no sorvete, aí ele vai fazer a piadinha, R$12 pra cair de boca no pau.
Não é?
Ai. Bom, mas o podcast não é sobre sorvete, o podcast é sobre o Homem-Aranha.
É.
Então, Madruga, fala aí de alguma história legal do Homem-Aranha que você conheça. Ou que você
acha
legal, ou tipo um videogame, qualquer coisa.
Sim, eu vou falar do magnífico jogo do Homem-Aranha de Play 1, cara. O primeiro jogo de Play 1, aquele que você enfrentava o Venom, né? Todo 3D, que o último chefe era até o Carnificina misturado com o Dr. Octopus.
Massa velho, porra.
Cara, mas esse jogo era incrível, cara. Ele era muito foda. Você, uma cidade mais ou menos assim, mais ou menos aberta, que você podia passear como Homem-Aranha, cara. Tinha caminhos alternativos, uns bugs assim, que você podia chegar primeiro do que o Venom, dentro de um. Que o Venom ficava fugindo de você uma parte. Ele ia, chegava dentro de um prédio. Se você pegasse um desvio, você chegava antes do prédio e você podia entrar no buraco que ele ia fazer, cara. Era muito escroto, mas muito bom. Esse jogo, quem jogou sabe do que eu tô falando, cara. É lendário.
Tipo assim, o jogo é tão ruim que ficou bom, né?
Sim, cara. Mas na época ninguém ligava pra essas paradas assim, cara. Ele era simplesmente foda.
Não era aquele padrão vendo o Carnage, não, né, Madruga?
Não, era. O Carnage só aparecia bem no final mesmo, só pra fazer, tipo, o mestrão, o monstrão que te perseguia no final, tu saia correndo que nem uma menininha.
Fugindo da explosão, né?
Sim.
Cara, esse jogo, sabe que esse jogo é maneiro? Porque não é baseado em filme. E todos aqueles jogos do Aranha e do Hulk, que foi baseado nos filmes, puta que pariu, é um jogo chato. Você tem que ficar completando missão, puta que pariu, velho. Eu não tinha paciência com aquilo, não, velho.
Bom, eu só vou discordar de você, porque os primeiros jogos de videogame do América que eu joguei foram baseados no filme.
Pois é, né? E ainda gostou, né?
Isso explica muita coisa.
Porque, cara, era cansativo. Você, até no início, você pegava empolgado e tudo, mas, caralho, era umas mil fases assim, muita coisa repetitiva. Porra, pra você lutar com o chefão era um saco. Porra, era bem cansativo. Do Hulk também era a mesma coisa.
Era tipo o abutre pela cidade toda.
É, né? Tinha essa fase. E era assim, os jogos da Marvel, que era base no filme, era basicamente igual. O do Homem-Aranha era igual, o do Hulk era igualzinho, o do Homem de Ferro também. Puta que pariu. Aí chegava a ser cansativo.
Velho, você que tá quietinho,
opa, fala aí de alguma coisa que você gosta.
Eu gosto do Batman.
Passado, tão distante, né?
Ô, Todd, hoje tu não pode fazer essas piadinhas aí, porque hoje tu não tá à frente do pod, cara. A gente já te botou de gaiato, tu não começa.
Olha aí, olha que zoeira. Só ele que pode zoar aqui, né?
Vamos lá, o cacete, calma aí, pô. Tem
que eu acho que foi o Todd. Ele deve ter sido chamado, saiu, derrubou todo mundo.
É, pausou e derrubou todo mundo.
Filha da puta.
Isso aí dá pra fazer merda.
O que eu vi de bom em história do...
O que você acha de mais legal do Homem-Aranha, sei lá, então, história...
Eu tenho as minhas preferências de história dentro de... Tem muitas coisas boas do Stan e etc, que eu elogio bastante, que eu gostei bastante, até pela ingenuidade das histórias. Era diferente respirar esse tipo de história, ler esse tipo de história é diferente. Mesmo para os leitores que hoje em dia não conhecem. Mas tem uma coisa, cara... Do que eu vi e gostei do Aranha, dentro de tudo que eu li, tem uma história na edição 9 da Abril, acho que é na edição 9 da Abril do Homem-Aranha, que se chama O Garoto que Colecionava o Homem-Aranha.
Ai, cara, essa história é muito boa, eu tenho ela aqui em casa, foi uma das primeiras coisas dele.
Me marcou muito, tá? Na época, ela é uma história de, eu acho que 9 ou 10 páginas, era uma história tapa-buraco, e na verdade foi feita para cobrir um atraso de entrega, numa das edições do Aranha. E ela se tornou um marco, um símbolo, né? Falava de um garoto que tinha câncer e o sonho dele era realmente...
Ô, isso é spoiler da história, cara.
Ah, vai tomar um spoiler, porra, de um bagulho mais velho que você, porra.
Foda do Aranha, cara. E assim, que achei legal mesmo. Foi. Droga, vocês falaram nas minhas, cara. Mas, porra, a primeira fase dele, o Stan Lee do Steve Ditko, cara. Tipo assim, levando em consideração contexto. É muito legal de ler, cara. Muito divertido. Hora ou outra eu ainda pego, releio as várias. Assim, pela inocência, é bem legal. Aqueles diálogos dele falando consigo mesmo lá nos balões. Mas é bem legal isso. Tinha uma história com a Aranha. Tava confrontando o Dr. Destino. O Dr. Destino vai capturar ele, ele se querer capturar o Flash Thompson, que tava vestido de Homem-Aranha, e o Homem-Aranha tem que salvar ele. Essas coisas, cara. Assim, é bem infantil mesmo. É bem legal. E o que vocês estão achando do Homem-Aranha hoje em dia, hein? Das histórias. Estão lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, jogando alguma coisa? Fala aí, ô Eric.
Cara, eu vi os últimos filmes. Eu vi tanto as sequências da franquia antiga como da nova franquia. Li a linha Ultimate praticamente inteira do Homem-Aranha. E também acompanhei... desenhos eu não tenho acompanhado, não costumo acompanhar também. Mas eu acompanhei os filmes e a linha Ultimate. E de quadrinhos, cara, eu li o que saiu, tipo, a Guerra Civil. Eu li aquela fase em que ele revela a identidade pra Tia May e depois a parte do Mephisto ali. Então assim, cara, o que eu acho é o seguinte, do que eu li, eu não tem me agradado, tá? Eu fiz questão de não ler o Superior Spider-Man ali, não quis. Os filmes, cara, eu acho assim, eu acho que eu tento analisar os dois lados. Eu, como leitor, tento tirar alguma coisa de bom dos filmes, mas eu sei que ele é direcionado para novos leitores, né? Então, eu tento relevar essa decisão da Marvel. Com relação à linha Ultimate, cara, é aquele negócio, né? Poderiam então deixar a linha Ultimate lá, que é tinha num canto, e não ferrar com ele na cronologia oficial.
Tá bem. E você é uma Madruga? Anda vendo alguma coisa?
Eu vi o primeiro filme aí do Andrew Garfield, que o pessoal tava chamando de o Girafa-Aranha. E foi, sei lá, ok, tudo bem. Mas, cara, não tive empolgação pra ver o segundo. Falei, foda-se essa merda, não quero saber de nada não. Quadrinhos, eu não acompanho série mensal. A última coisa que eu acompanhei foi as histórias antigas que saíram naqueles grandes clássicos da Marvel que a Panini lançou. Que eram quatro revistas que vinha até com uma caixinha pra você guardar elas. Foram muito boas. E foi a primeira vez que eu li decentemente aquele fatídico arco da morte da Gwen Stacy, que antes eu só tinha lido o resumo, nunca tinha parado pra ler a HQ toda em si.
Pô, e é outra situação importante, né, cara? Que história fundamental, né?
Sim. Mataram, tipo, a Lois Lane do Homem-Aranha, né? Porque na época era isso.
Foi um dois divisores de água do personagem.
Tanto que foi meio que isso indiretamente levou a já mencionada saga do clone, indiretamente, né?
Não, isso foi o que levou aquela saga que o Chacal clonou ela e o Norman depois foi lá, comeu ela e teve dois filhos.
Boa prova isso, se ele estiver ouvindo.
Não é?
É.
Mas assim, ó, o que eu vejo, cara, o que eu vejo nessa história, eu queria comentar sobre ela. Eu acho que ela é uma das histórias mais importantes, talvez a mais importante do Aranha, e uma das mais importantes dos quadrinhos, porque naquela fase em que foi concebida ali nos anos 70, essa história, tá, ela foi um divisor de águas também da Era de Prata e da Era de Bronze, do início da Era de Bronze. Por quê? Porque, cara, naquela época ela foi um desafio ao Comic Code Authority ali, né? E ela foi um choque para os leitores, que não tinha uma tragédia dentro de uma cronologia de um personagem tão importante. Então ela foi uma percussora nesse sentido, né? Pô, nós estamos matando o maior amor do nosso principal personagem. Homem-Aranha é o principal personagem da Marvel.
Embora muita gente ainda não saiba disso, né? Muito bem.
Não, verdade. Então assim, pô, é um divisor de água, sabe? Na minha opinião, ela tem vários outros aspectos. Sem contar o seguinte, cara, pra quem não leu, que acha assim, tipo, pô, quadrinho dos anos 70, não. Pô, eu leio o que tá rolando agora, porque lá a arte era ruim e tal. Cara, leio isso aqui é um clássico absoluto. Qualquer fase, querendo, é uma história atemporal. Daqui a 50 anos a gente vai estar falando dela, sabe?
Ah, mas não. Tem aqueles balãozinhos dele repetindo o que tá acontecendo. Ai, não vou ler todas essas letrinhas, não.
Viado.
Como eu tava dizendo, a mesma coisa da história dos anos 60. Você tem que levar em consideração o contexto, levar ele e curtir a leitura, né? Que é uma história boa, assim. Porra, agora sou eu, né, que vou falar.
Fala alguma coisa aqui.
Vou falar que, ao contrário de vocês, eu estou acompanhando, através de fontes legais, as histórias do Aranha, já com ele de volta da fase superior, né? Acompanhei um pouco do Aranha Verso, que achei bem mais ou menos. Cara, o que eu tenho a dizer aqui, assim, tem isso, o personagem, ele meio que não evoluiu, mas tem, mas dependendo do escritor, ainda dá pra ler algumas histórias divertidas. Não grandes clássicos, mas divertidas, cara. O próprio, por exemplo, ó, tem o título dele com os X-Men, cara, que é bem engraçado. Que assim, mostra ele meio que voltando a ser professor na escola, na academia dos jovens superdotados do professor Xavier. Onde, por ser humano, todo mundo odeia
odeia ele, não respeita ele. E ele meio que se meteu em algumas situações bem esquisitas envolvendo personagens. Assim, troca de personagens. Por exemplo, ele... Tem uma história, cara, que ele vai enfrentar dois vilões de dinossauros, o Sauron e o Stegron. E eles transformaram Nova Jersey em monte de Triceratops. Aí o Homem-Aranha fala... Ele, o Sauron tá explicando lá sobre a máquina e fala... Porra, sua máquina refaz DNA? Você poderia curar o câncer com isso? Mas eu não quero curar o câncer. Eu quero transformar as pessoas em dinossauro.
Ah, todo mundo tem suas prioridades.
O Homem-Aranha pergunta pros alunos dele por que diabos o Gambit pode ser considerado um personagem legal. E eles moram assim, enquanto o Gambit e o Homem-Aranha falam, ué, por que esse cara aí tem demais, pô? Eles são bem legais. Também tem um especial dele com os inumanos. E até aproveita um pouco o fato dele não estar mais casado pra colocar ele pintando lá em cima da Medusa, né? Vocês sabem que essa sim ainda tá casada. Cara, assim, se quiserem ler alguma coisa pra se divertir com a Aranha agora, eu acho que é um momento legal. Se ficar longe do Dan Slott. Porque, sério, Dan Slott não dá, cara. Não dá. Não dá, não dá, cara. Sério, não dá.
Manda um recado pro Ben Slot, ô povo.
Pra tomar no olho o seu. Seu olho desgraçado, caralho. Vai se fuder. Madruga.
Ah, tem o lendário dos anos 90 que eu já citei, que pode ter sido dublagem escrota, o cacete, mas é o que iniciou muita gente, pelo menos aqui no Brasil. Sim. É, teve também aquele dos anos 60, cara, que o pessoal usa muito pra zoação na internet. Que fica naqueles memezinhos.
Eu não sei do que o senhor está falando.
Viado. Aqueles memes de internet que fica sempre. Parece sempre o Homem-Aranha sentado numa mesa. Tipo, sei lá, todo mundo aí protestando, eu aqui sentado e masturbando.
Eu tô trabalhando, eu só tô aqui masturbando.
É, exatamente.
Eu tô brincando, cara. Coloca esses memes da aranha direto. Aí, eu já assisti essa animação dos anos 60. É. Cara, é muito tosco. Metade do episódio é só o Homem-Aranha repetindo as cenas do Homem-Aranha balançando. Mas é, até que é legalzinho, cara. É legal.
Ah, eu lembrei de um aqui que depois desse que o Madruga citou, que é o clássico, né? Assim como o X-Men clássico, era um desenho mais calcado dentro das histórias, até tinha bastante referência dentro das histórias do personagem, teve revisão do Stan Lee, o Homem-Aranha clássico. Depois teve aquele, cara, Homem-Aranha, Ação Sem Limites, aquele que era, aquele ia pra uma outra...
Pra Contra-Terra do Alto Evolucionário, puta que pariu.
Isso, tinha o Alto Evolucionário, tinha aqueles bestiais criados pelo Alto Evolucionário, etc. Tinha esse desenho também, cara, que, se não me engano, ele até... Eu acho que ele acabava, assim, com um hiato. Ele não foi continuado e ele, tipo, o último episódio dele tinha uma continuação, mas não, acho que eu não cheguei a ver essa continuação.
É que, assim, achavam que, eles iam conseguir fazer renovar pra uma segunda temporada, né? Mas não deu.
Não rolou, porque eu acho
por que... Por isso, hiato.
Depois disso também, povo, eu acho que daí tu pode comentar que isso aí eu não acompanhei. Esse do Ação Sem Limites até eu acompanhei. Tá, mas também não era algo tão relevante. Mas depois teve um, cara, que daí eu acho que talvez tu consiga comentar melhor. Aquele que era uma animação feita com computação gráfica. Daí passava na
Globo. Ah, essa daí eu acompanhei bastante, porque foi logo depois do primeiro filme e eu já tava meio que louco depois de ver aquilo, cara. Mas assim, se por um lado a animação dos anos 80, dos anos 90 fazia referência bastante às HQs, Esse buscava se distanciar ao máximo, cara. Três únicos personagens que aparecem lá do protagonistas vindos do quadrinho são o Homem-Aranha mesmo, a Mary Jane e o Harry Osborn. E de resto, eles colocavam um monte de vilão diferente, cara. Tinha, por exemplo, uma história que eu até achei mais ou menos legal, que era lá de uns gêmeos psíquicos. Querem que o Homem-Aranha mate o já conhecido Kraven, né? Porque o Kraven nessa série ele não é um caçador, ele é um mercenário que matou os pais dele, agora eles manipulam a mente do Homem-Aranha pra ele matar ele. Tem um episódio também com o Lagarto, e eles matam o Lagarto no mesmo episódio. Tem os do Electro também, que são legaisinhos. Já mostram o Electro peladão, que apareceria depois do universo Ultimate. É, mas assim, é legal, mas mais ou menos, né? Depois da com a animação que veio depois, então, cara, nem se compara. Já ia falar do desenho de 2008, do espetacular Homem-Aranha?
Não, eu não acompanhei. Madruga.
Eu também não... Não acompanhei muito, não.
Não sabemos, cara, mestre.
Cara, assisti todos os episódios, é muito foda. Esse tinha referência aos quadrinhos deles. Você tem ideia como o desenho era foda. Eles conseguiram adaptar a história do Harry Osborn consumindo drogas, cara. Colocaram aquilo no desenho animado pra criança, porra. Muito foda. Só trocaram assim, em vez de LSD, o Harry ele tava consumindo assim a droga do Duende Verde, mas de resto era a mesma coisa.
Ah tá, pensei que era crack.
Puta que pariu! Como? Não, os crack aí sim que eu desenho acabava de vez, cara, na primeira temporada. E assim, ele misturava bastante o universo normal com o Ultimate. Tipo assim, o Duende Verde é do universo normal. E o Venom era o Ultimate mesmo, cara. Que era o amigo do Homem-Aranha, que foi infectado, que ele fudeu com a vida dele quando ele trabalhava pro Dr. Connors e virou o Venom. E tinha também umas referências a histórias até um pouco mais desconhecidas pela maioria, como a história que o filho do JJ, ele é infectado por espaço e é um super-herói louco. É bem legal. Pena também que acabou cedo, né? Por causa da venda da Marvel com a Disney e os direitos da série da Sony, virou uma confusão e a série acabou, infelizmente. Mas era bem legal, cara. Tem até no Netflix, pode procurar.
Uhum, veremos.
E por fim, uma que eu realmente...
Futuramente a gente faz outro podcast falando sobre isso.
Cara, por fim, né, temos uma que eu realmente tenho que assistir, não consegui, mas acho que uma dúvida assistiu, que é o do Homem-Aranha Ultimate.
Do Ultimate é qual? Aquele que ele...
Da moto.
Ah, sim, talvez. Cara, eu assisti algumas bem no começo, quando começou a passar ele no Disney XD, que, cara, é tipo o Homem-Aranha juvenil lá, meio zoeiro, com a parada assim de quebrar a quarta parede, meio Deadpool. Tanto que mais tarde o Deadpool entrou na série. Esse aí eu já não via mais, mas a garotadinha comentava direto que o Deadpool entra na série e fica sempre lá fazendo várias tiradas com o Homem-Aranha. Aí ele tinha vários heróis juvenis também pra ajudar ele na equipe com o Nick Fury. Era o Luke Cage, que era o Power Man.
Um que nos HQs também sempre foi muito juvenil, né?
Sim. A Tigresa Branca. O Punho de Ferro.
É, muito juvenil.
É, o Punho de Ferro era meio ticano, cara. Na identidade civil dele. Era muito escroto.
Ou eles são parceiros do Demolidor, não do Homem-Aranha.
Sim. Tava parecendo aqueles heróis de aluguel. E tem mais um, só que é muito irrelevante pra eu lembrar e tô nem aí pra ele, não.
É o Nova, do Esquadrão Nova.
Isso, Nova! Falei que ele não era importante.
Mas eu também tenho assistido episódios, mas... Não gostei, cara. Sei lá, muito bem 10 dele.
É, porque é pra passando Disney XD, é pra molecadinho, tem tudo isso aí.
You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight a feel and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you get away. O Homem de Gelo e a Fama?
Cara, alô? Muito pouco quando eu ia na casa do amigo meu que tinha TV por assinatura e ficava passando naquele canal Jetix de madrugada. Mas tirando isso, não vi muita coisa não.
É bom botar como referência que eu fiz um post que fala de toda a trajetória do Homem-Aranha na televisão até a série animada dos anos 90. Então ele tem tanto essa série animada, esse desenho que tu falou que era ele com o Homem de Gelo e com a Flama, que é a Angelica Jones, né? E tem a série de 81 também, um desenho de 81, que é o Homem-Aranha 3000. Tem também uma de 79, que é uma versão japonesa, em que ele tinha um ninja.
Madruga até comeu todo, o Pardon.
Isso. E daí tem aquela que era uma educativa, que tinha participação do Morgan Freeman. Então tem todas essas, tem até um filme, cara, turco que...
Pô, tinha também nos anos 70 da Mulher-Aranha, da Jessica Drew, cara. Ela ganhou um desenho, uma temporada, pelo menos. E o Homem-Aranha até fez umas participações nela.
Eu fiz um post falando sobre isso, cara, acho que é legal a gente linkar aí pro pessoal tá observando, que é um complemento pra essa nossa conversa de hoje, né?
Ah, tipo assim, todo mundo fala assim, um personagem que a gente adora do Homem-Aranha, um que a gente odeia... E o que a gente pode, Secret Wars. Você mesmo, Eric.
Beleza, então. Só fala um pouquinho mais alto que eu não tô te ouvindo, pô.
Caraca, merda. Pô, eu tô falando assim. Fala aí um personagem que você adora do Homem-Aranha, que você odeia de verdade. E o que você espera do Homem-Aranha após Secret Wars, cara.
Cara, eu acho o seguinte. Ah, o que eu gosto, eu defendi isso no podcast sobre as... Sobre, o podcast sobre as mulheres, né? Que saiu na semana passada, que é Mary Jane, eu acho que é um coadjuvante mais bem trabalhado das personagens que fazem par com o herói. É, eu já falei isso, o Questão defendeu um argumento dizendo assim, falou bobagem, mas ele não defendeu através da linha de raciocínio dele. E eu mostrei a minha linha de raciocínio, que é o seguinte, cara, a gente viu que o Peter amadureceu como homem dentro da vida dele, dentro dos quadrinhos. Ou seja, a presença feminina foi, a gente viu ele como cara que estava começando o namoro, como cara que foi, pediu em casamento, como cara que tinha que assumir a responsabilidade de ganhar menos do que a mulher, porque a Mary Jane na época recebia mais do que ele e mantinha a casa. A gente viu ele dando a volta por cima. A gente viu ele como tentando ser o cara responsável pela família, ou seja...
A gente meio que viu a evolução dele, né?
A evolução dele.
A gente viu a evolução do Peter Moore.
Sim, viu uma tele como corno.
Isso até mais. Mas tipo,
ele evoluindo como homem, Mary Jane evoluindo como mulher lá.
Com certeza. Essa humanidade, esse trabalho... eu acho que não foi mostrado com nenhum outro personagem. Tipo assim, ó. A Lois Lane, o Questão falou assim: não, a Lois falou bobagem que a Lois é melhor coadjuvante. Cara, onde dentro da história do Super-Homem, do Clark Kent, não do Super-Homem, do Clark Kent, isso foi trabalhado? Em que momento esse aspecto de evolução como pessoa, como com responsabilidade extra herói, extra uniforme dentro da casa dele, dentro do emprego, onde isso foi trabalhado com o Clark, sabe? Diferentemente desse enredo que foi trabalhado com a Mary Jane. Então esse é o meu ponto de vista sobre o personagem que eu gosto, que é ela, dentro da cronologia. Sobre o futuro do Aranha, a única coisa que eu espero é o seguinte, que se tenha um pouco mais de zelo editorial e sobre quem vai ficar responsável pela criatividade da linha Homem-Aranha. Eu acho que tem que ter uma coisa muito importante. Por que não se abre uma nova edição voltada para crianças, voltada para leitores jovens e se mantém a cronologia atual? Sabe, já que tem 2, 3, 4, 5 edições circulando mensal, então que se faça isso, cara. Porque o que eu acho que não pode acontecer é a influência dos novos leitores, ou do infanto juvenil, ou de crianças, a chegarem ao ponto de isso ser trazido pro universo corrente, e a gente, que é o leitor mais tradicional, sofrer com as mudanças que isso implica. Então eu acho que tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu espero que não se faça mais lambança com Homem-Aranha, cara. Que tenha mais seriedade. Eu tiro como, por exemplo, o Demolidor. O Demolidor teve um hiato criativo depois do Frank Miller. Cagada atrás de cagada. Enquanto não ficaram e falaram assim, ó, traz o Michael Bendis, bota ele com uma equipe melhor e faz um negócio decente, cara. A gente não teve uma história decente.
Não, as fases da NOCL e do Kevin Smith também foram bem elogiadas, vai. E Madruga?
Cara, meu personagem preferido é a Gwen, porque do pouco que eu conheço o universo do Aranha, eu acho ela legal, assim, um personagem maneiro. Tinha nos anos 60 lá aquele negócio de namoradinhas, amor meio bobinho, mas era ok, assim, o relacionamento deles. O personagem que eu não gosto, cara, sei lá. Não tem um personagem assim que é que eu custo muita bizarrice, então até os personagens ruins eu gosto. Entende? E o futuro, cara? O futuro eu só espero que não façam cara broxa, cara. Porque, pô, ser fudido, perder a mulher, fazer pacto com o capeta, fazer tudo isso. Perder e ser broxa, cara. Perdeu a filha dele, né? Não, perder filha não, esqueceu. Tipo, ups, eu tinha filha. Foi embora.
Trocar de corpo com o cara que comeu a tia dele, né?
Não é, cara? Pô, até bater uma na curva do seu pior inimigo pensando na vez que ele comeu sua tia, cara. Até isso não chega aos pés de ser broxa, cara. Então...
Eu achei que o Demolidor tinha sofrido lá, né? Porque toda a vida ele nunca teve um acerto amoroso. Eu achava que assim, porra, esse cara só se ferra, meu. Quando ele tá dando certo, a mulher morre ou trai, vende a identidade dele pra vir atriz pornô. Porra, o cara tá ferrado, mas não, o Homem-Aranha consegue...
Enlouquece. É, cara, isso até lembra uma história que eu li, cara, do Deadpool falando pro Demolidor assim, ó, cara. Não importa o quão ruim seja a sua vida, ela nunca vai ser pior do que a do Homem-Aranha. Nunca!
Tá aí, é a frase do podcast, cara, é isso aí, esse é o título do nosso podcast.
Cara, fala aí, ô povo, fala, vem. Um personagem que eu acho legal pra caralho é o JJ Jameson, cara. Não tem como não achar o JJ Jameson engraçado. Filmes, cara, nos HQs.
Qual? Aquele lá do. É foda. Aquele lá do site do Neo, que é fãzoca do Batman também?
Não, esse não. Esse é o do. Eu tô falando do que tem o bigode do Hitler. Tô falando que tem o bigode do Hitler e fica berrando lá no jornal. Um monte de gente, não só com o Neo. Porra, de um... Assim como Madruga, o Homem-Aranha tem uns personagens muito bizarros. Mas que tão bizarro, fica legal, cara. Tipo o Homem-Sapo, isso daí. Mas, sério, um que eu não gostei do desenvolvimento que fizeram com ele, cara. Podia até render alguma coisa legal, foi o Chacal, cara. O Chacal podia fazer alguma coisa legal com ele, mas não dá, cara. Não dá. É muito ruim, cara. E pro futuro, o que eu espero que, infelizmente, que a Marvel vai continuar fazendo o que ela sempre fez. Fazer o Homem-Aranha continuar sendo um fudido, solteiro, moleque de várzea, mesmo tendo uns 40 anos de idade, mas se continuar fazendo histórias assim, engraçadas, sem nenhum grandes pretensões, que assim, feitas pra ter quem ler, cara, só pra passar o tempo, cara, pra mim já tá ótimo, cara. Ah, e eu também esperaria que o Dan Slott saia do título, mas, cara, cada dia que passa, eu fico cada vez mais duro. É. Tem gordo, filho da puta! Odeio, caralho.
O coraçãozinho do nosso povo não vai aguentar tanto ódio.
Não vai. Eu acho que depois desse podcast o povo vai ficar. Olha, ficar mil por hora. Hoje nem
Sim.
dorme, cara. Hoje nem dorme.
Acho que foi tanta emoção que ele caiu, cara.
Foi tanta emoção que ele derrubou a chamada.
Eu caí, foi mal, cara. Achei que todo mundo ia cair. Vai, continua.
Era tu que tava falando aí, destilando ódio.
Destilei tanto ódio que caí aqui na cadeira.
É.
Mas, cara, é isso, gente. Eu até perguntar o que você tava falando lá na hora, Madruga. Enquanto eu destilava minha raiva, você ia falar alguma coisa e eu caí?
É que o seu coraçãozinho não vai aguentar tanto ódio.
Eu já não tava, vocês viram. Mas é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra crescer?
Não.
Cara, então acho que é isso. Então, um recadinho de última hora que não deu ontem.
Ontem quando? Defina.
Ah, não.
Esqueceu da... esqueceu da máquina do tempo.
Ah, é verdade. Não, cara. Então é isso. Eu queria...
Tô ouvindo, pô.
Caiu de novo?
Não. Eu queria só agradecer ao Madruga.
Valeu.
Vai ter trabalho pra caramba.
Vai. Aí que se foda, tô nem aí.
Povo, tá ferrado pra editar isso aí, cara.
PS do editor. Povo é meus ovos, quem tá editando essa merda sou eu, cambada de viados.
Faz a encerramento de novo, chama a gente de novo pro encerramento que cortou tua voz aí.
Não, cara, pode deixar assim mesmo que eu me viro. Eu fui ouvir falando mais ou menos, tô vendo. Não, e na dúvida eu regravo aqui comigo mesmo, na hora de editar o podcast. Pô, mas valeu. Legal ideia também, Eric, de gravar. Cara, fazia tempo que eu queria gravar um podcast do Aranha aqui.
Eu acho interessante, cara, a gente...
Acho que tá bom de encerrar, isso pode ser conversa pós, hein, pra não foder mais um
pouco. Encerra a gravação aí, Madruga. Só, dá o stop, como é que é ele que o Todd encerra? Madruga dá o play.
Dá stop, mano.
É, eu dou stop e o povo solta a música. Valeu, velho.
Eu me desenvolvo e evoluo com o meu feio. Pai pra filho, a família é Peixoto e represento ele.
Desenvolvi o volume com meu pai. Mas aquele passeio na Disney quando a gente vai, hein?
Sabia, tava demorando. Deixa o dólar da baixada e nós vamos, certo?
Ih, beleza, a comida tá na mesa. Mas o dólar da baixada é uma tristeza.
É, tu sabe que a vida não tá mole pra toda a família. Que segue firme e forte na correria.
Lembra? É só olhar pra trás, mas pra vida melhorar como é que faz?
Eu não fico parado esperando a ajuda da Unesco. Na minha vida ando pra frente e sempre passo de ganho.
Eu me desenvolvi, evoluo com meu feio.
Eu me desenvolvi, evoluo com meu pai.
Mas eu me desenvolvi, evoluo com meu feio.
Eu me desenvolvi, evoluo com meu pai. O pensamento é rápido, não enrola. Três pra frente, diagonal pra cima e bola.
É, já vi que tu tem o poder. O controle tá na tua mão e o jogo é pra mas a persistência é o que leva à perfeição. Eu que lodiei, você joga e exemplo pro teu irmão.
Você é reflexo do espelho do seu pai, eu também. Uma coisa eu aprendi, falta amor pra colher o pé.
Olá, mulher! É assim que tem que ser, rapá. Muito amor no coração, rapaziada.
Eu me desenvolvi, eu vou com meu feio.
Meu filho!